uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS, e conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa e da entrevista. Hoje apresentaremos a ópera The Telephone, de Giancarlo Menotti. Para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber a soprano Elisa Machado, que compartilhará conosco sua experiência interpretando essa ópera e suas vivências no mundo operístico, a partir de diferentes perspectivas, como solista, coralista e preparadora vocal de coro de ópera.
Composta em 1947 por Giancarlo Menotti, The Telephone, ou L'Amour à Trois, O Amor a Três, é uma ópera cômica em um ato que estreou em Nova York. Escrita originalmente em inglês, com libreto do próprio Menotti, a ópera foi concebida como uma introdução leve e bem humorada para a ópera The Medium, do mesmo compositor, em sua primeira apresentação pela Ballet Society. No entanto, The Telephone rapidamente conquistou vida própria, tornando-se uma peça popular por si só e sendo frequentemente apresentada como um intermezzo moderno em montagens independentes ao redor do mundo. Composta no pós-guerra, um período de transformações culturais nos Estados Unidos, com uma sociedade cada vez mais conectada por novas tecnologias, como o telefone residencial, The Telephone de Menotti captura o símbolo da vida moderna e, ao mesmo tempo, da alienação das relações humanas, com um olhar crítico e bem-humorado. Exemplo claro do estilo direto e teatral de Menotti, que escreveu suas obras pensando tanto na música quanto na comunicação dramática, a ópera é acessível, eficiente e envolvente. A combinação entre linguagem contemporânea, crítica social e humor fez com que The Telephone se tornasse uma das óperas mais montadas em língua inglesa no século XX, especialmente em produções acadêmicas e companhias de pequeno porte. Giancarlo Menotti, nascido na Itália em 1911, naturalizou-se cidadão norte-americano e foi um dos compositores mais importantes e libretistas do século XX. Estudou no Conservatório de Milão antes de se mudar para os Estados Unidos, onde frequentou a prestigiada Curtis Institute of Music, na Filadélfia. Seu estilo musical, acessível e centrado na clareza dramática, permitiu com que suas obras conquistassem o público norte-americano, destacando-se títulos como The Medium, The Consul e The Telephone. Nesta última, assim como em grande parte de sua produção, Menotti também assina o libreto, demonstrando sua habilidade em equilibrar música e texto com precisão. Essa prática lhe permitiu um controle total sobre o ritmo dramático de suas obras, algo raro na tradição operística. A escrita ágil, cômica e crítica reforça o perfil de Menotti como um artista completo, compositor, dramaturgo e, frequentemente, também diretor de cena. A ópera The Telephone gira em torno de dois personagens, Ben, que visita sua namorada Lucy com o objetivo de pedir sua mão em casamento. No entanto, Lucy está constantemente distraída com ligações telefônicas, conversando com amigos sem perceber as intenções de Ben. Após várias tentativas fracassadas de pedir Lucy em casamento pessoalmente, Ben decide ir embora, mas antes passa um telefonema para ela, onde finalmente faz o pedido através do próprio aparelho que impedia a sua declaração. Finalizada então a contextualização e a apresentação da ópera The Telephone, chegamos à nossa conversa tão esperada. Elisa, boa tarde, que prazer te ter aqui conosco.
Tudo bem, muito obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês.
Então, Elisa, tu tens uma longa trajetória como cantora lírica e preparadora vocal. Tu poderia nos contar um pouco sobre a tua formação e como começou essa tua relação com a ópera?
A minha formação se deu a partir do ingresso no coro da OSPA. Eu sempre tive contato com a música através da família, cantei uma época na igreja na qual eu, enfim, participei de uns 3 ou 4 corais, fui gostando cada vez mais dessa vivência. E numa dada situação, uma colega convidou para fazer, porque ela foi fazer o teste no coro da OSPA, ficou nervosa de sozinha. Uhum. E ali era um ambiente completamente novo para mim, pelo repertório, que era totalmente distinto. Mas eu me apaixonei desde o início e, a partir dali, eu fui orientada por algumas pessoas, felizmente, a fazer um curso superior, a fazer um estudo mais aprofundado, né? Eu já era aluna no conservatório da OSPA, mas eu era aluna de instrumento. E depois da formação acadêmica, claro, teve uma série de oficinas, cursos, né? Dos quais eu participei. Então, o início da vivência se deu por ali. E o coro da OSPA, que tem esse... Não é um coro de ópera, né? Não é a sua maior produção, mas tem essa vivência, né? Tem esse contato, tanto por concertos como por produções, ainda que, no máximo, é uma ópera por ano que se faça.
E além da tua carreira como cantora solista, tu atuas também como preparadora vocal agora do Coro Sinfônico da OSPA. Como é que é esse trabalho nos bastidores de preparar um coro para uma montagem de ópera e qual é a importância dessa preparação vocal coletiva para o sucesso de uma montagem?
Então, a atuação junto ao coro é um pouco mais complexa, especificamente no caso do coro da OSPA, por ser um coro amador. A gente tem um grupo de pessoas voluntárias, né? Eu gosto mais de usar a palavra voluntários. Às vezes o amador parece um pouco pejorativo e não é disso que se trata, e sim de lidar com pessoas que às vezes não têm ainda uma formação muito sólida para estar cantando aquele repertório tão exigente. E a demanda de ópera ainda tem o agravante da movimentação cênica, de decorar. Então, o trabalho é muito mais intenso. Eu tenho trabalhado com o grupo ali já quase 10 anos, né, após o concurso, como contratada funcionária pública, né, oficialmente. E a gente teve praticamente uma ópera por ano de lá para cá. É um trabalho bastante intenso, exigente, e num nível maior do que seria, talvez, uma produção com cantores que já tenham uma formação mais sólida, né? Mas todo mundo é muito comprometido sempre, isso ajuda bastante. Então, assim, a gente propõe coisas, né? Faz uma série de dinâmicas de trabalho que atingem pelo menos o melhor objetivo que se pode, dadas as condições, né?
E tu comentaste agora sobre essa questão de que é um grupo não profissional, né? E tem esses diversos desafios. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre quais são esses principais desafios de trabalhar com essa diversidade de níveis técnicos. Às vezes as pessoas já fizeram muita coisa, pode ser eu que entrei e não sabia muita coisa, tipo, são vários níveis. Qual que é, assim, o maior, a maior dificuldade, assim, desse trabalho?
Eu acho que a gente acaba desenvolvendo métodos, né? Por exemplo, a gente tem um naipe de 20 pessoas, ali tem 5 que eventualmente até tem formação em música, né? E 5 que de repente entraram esse ano e com pouco contato. Então, a gente acaba dividindo em 3 ou 4 grupos para trabalhar nos seus patamares, né? Não dá para a gente querer fazer tudo num nivelamento só, porque é um grupo muito grande. Agora, a gente tem a colaboração de 3 outros contratados, um para cada naipe, então isso facilita, a gente consegue diminuir os grupos para trabalho. E essas dinâmicas conseguem atender um pouco mais a individualidade, para dar um pouco mais de assistência técnica para quem precisa, por exemplo, ou um reforço de trabalho de leitura, alguma coisa musical. As necessidades são bem diferentes. Mas eu acho que o maior desafio é justamente a gente entender que as pessoas não vivem dedicadas àquilo ali, né? E ter que extrair o máximo sendo que é praticamente um hobby, mas tem uma exigência profissional.
Sim.
Então, achar o ponto de equilíbrio de até onde se pode cobrar e esperar dessas pessoas, eu acho que é mais esse lado psicológico do que o técnico especificamente, o desafiador.
E a preparação vocal do coro, né, ela lida muito com a questão dos bastidores, né? Quando a ópera está sendo encenada, a preparadora vocal não tem mais como fazer nada, né? Tem que ter tudo preparado antes, então tem que se prever tudo que pode acontecer para que se faça essa preparação, né? Por outro lado, como cantora solista, tu tá, participa dos ensaios, mas tu participa também da apresentação. Então, tem esse viés diferente, né? Tu tens essa oportunidade de participar de diversas etapas do processo da ópera, né? A gente tem entrevistado aqui pessoas de toda essa cadeia produtiva da ópera, né? Compositor, maestro, cantor, cenógrafo, todo mundo que participa do processo, e tu tens esse privilégio de estar participando de mais de uma etapa desse processo, né? Então, como é que se dá essa questão, assim, para ti, de ter essa oportunidade de conhecer a fundo, né, vários aspectos, não só como solista, não só como preparadora vocal, não só como coralista, né? Tu transita por todos esses três, digamos, ambientes ou momentos, né? Como é lidar com essa, gerenciar isso tudo?
Então, a gente, na verdade, em produções de ópera, eu até estou pensando para não falar errado, mas eu acho que nas produções de ópera da OSPA, eu sempre estive junto ao coro. Não aconteceu, por exemplo, de eu estar cantando um papel solista. É, acho que não. Um papel como solista e estar cantando no coro. Mas eu estava lembrando agora dos momentos em concertos, por exemplo, que eu tinha uma participação como solista e também estava preparando o coro. Mas, de qualquer maneira, não havendo coincidência entre as duas atividades, né, no mesmo momento, a distinção do preparo é grande, porque o cantor solista, claro, ele vai ter que dar conta. Não tem como ele alternar com alguém se alguma coisa acontece, seja desde, esqueci um pedacinho, ou estou com dificuldade de respirar aqui. Então, ele tem que resolver os problemas sozinho, né? Como diz a piada, ele que lute, né? Então, a gente tem uma dinâmica muito mais intensa, claro, mais rigorosa de preparo. E a demanda vocal também, porque tu tem que cantar com uma orquestra e tu tem que ser ouvido, e é uma voz que não está emparcerada. Enquanto que a gente, quando tem um naipe, a gente soma forças, né? Um equilibra o outro em alguma falha, que é o que eu digo, a gente trabalha para que não haja, para que não aconteça, mas como humanos imperfeitos, né, estamos sujeitos a falha. E ali a gente tem essa cobertura de naipe, né, de apoio, de um suprir, às vezes, alguma falha do outro, tanto no preparo, nas dificuldades que são distintas, né, entre as pessoas, quanto numa eventualidade do momento. E, realmente, a gente trabalha numa intensidade antes, né, com o coro, porque quando chega no momento de apresentação é aquecimento e deu. Às vezes, um solista tem uma coisinha para corrigir de última hora, num estalo que se consegue, o que com coro já é diferente, né? São muitas pessoas.
E tu acreditas que tem alguma contribuição, digamos, esse teu trabalho como preparadora vocal no teu trabalho como solista?
Eu acho que a gente sempre aprende, sabe? Com tudo que a gente faz, com as coisas diferentes, tanto de até mesmo assim, eu estudei instrumento uma época, isso contribuiu para a minha formação também como cantora, né? E vice-versa, porque eu já estava estudando canto. E acho que quando a gente pensa um pouco sobre o fazer, a gente consegue, sabe, extrair mais de uma experiência para outras dinâmicas. Para mim, como cantora, em alguns momentos eu tive que lidar com situações que, quando eu trabalho com o coro, eu consigo transpor mais facilmente. Ao passo que, claro, quando eu enfrento dificuldades no coro, no trabalho com os naipes ou com as outras vozes, eu tenho realmente que fazer uma pesquisa maior, a coisa é complicada. Mas eu acho que as duas experiências contribuem para os dois lados, sabe? Na hora que a gente enfrenta alguma dificuldade em algum preparo, a gente lembra que em tal momento a gente passou por isso, né? Seja cantando ou preparando o coro. E aplicar essas, né, essas experiências na vida sempre é uma maneira da gente crescer, né? Ajuda bastante, sim, tanto de um lado quanto do outro.
Porque nem todo preparador vocal tem essa oportunidade que tu tens, né, de estar ali experienciando o palco como solista, né? E também nem todo solista teve essa oportunidade de estar trabalhando ali nos bastidores com a preparação do coro. Então, são poucas as pessoas que conseguem, né, ter essa oportunidade de estar dos dois lados, e com certeza isso deve ter uma influência no...
Eu acho até que é mais comum a gente ter pessoas que, sei lá, visavam uma carreira, né, e que acabam trabalhando com coro e não só como cantores, do que o contrário, né? Mas o que acontece é que se a gente não tem minimamente essa experiência, né? Bom, tu também como professora sabe, se a gente não tem essa experiência de cantar, de experimentar no próprio corpo um repertório, um fazer musical, é bem difícil passar para os outros, né? Fica num âmbito muito teórico, muito abstrato. E viver essas duas experiências distintas, que não são tão distantes, mas faz com que a gente busque mais soluções, né, por caminhos talvez não tão convencionais, eventualmente, tanto para uma solução de um repertório que a gente tem que cantar como solista, quanto num trabalho com o coro. Claro, entendendo as diferenças, né? Mas é realmente, eu acho que muito mais enriquecedor poder ter mais experiências do que talvez se focar numa só coisa.
E daí agora, comentando um pouquinho mais sobre a ópera O Telefone Mesmo, ela é uma ópera que tem um caráter cômico e bastante atual, né? Mesmo tendo sido escrita em 1947. Como é que foi essa tua experiência em interpretar a Lucy, uma personagem tão viva e ao mesmo tempo tão crítica dessas relações modernas?
Então, eu até achei que essa última produção que foi feita seria abordando pela ótica de um telefone celular, uma coisa mais moderna. Uhum. Não foi o caso, né? Mas a gente vê, assim, né, na ópera, aquela coisa da realidade, né, em cima do palco, porque não é, as pessoas acham, é uma coisa distante. Não é, assim, é totalmente próximo, totalmente real. Os personagens são muito... muito reais. E essa questão do telefone, ela realmente é uma coisa que a gente hoje vivencia no cotidiano, né? De às vezes estar falando com alguém que não tá te ouvindo. Sai pra... Então, ali foi bem... assim, muito, muito próximo, sabe? A gente fazendo ali as combinações do que fazer. Mas é a vida atual que a gente tem, de estar toda hora ligado em alguma coisa que te tira do convívio humano, né? Porque tu tá toda hora no telefone respondendo alguma coisa e tal. Foi muito, muito divertido, apesar que é uma ópera bem trabalhosa, porque essa coisa de serem só dois personagens é o tempo todo, não tem um momento de descanso. Mas foi um trabalho bem gratificante, assim.
Puxando agora esse gancho dessa questão de ser dois personagens, como é que foi essa tua preparação vocal e cênica? Porque tá ali o tempo todo, né? Não tem um momento de descanso, como mesmo tu disse. Assim, como é que foi essa preparação?
Então, a gente começa a se dar conta cada vez mais de que se o corpo não tá em dia, a coisa não funciona.
Uhum.
E se tu não pratica uma atividade, qualquer que seja, faz o mínimo para ter um pouco mais de energia e resistência, vem a conta depois, né? Então, tive que retomar alguns hábitos, ainda que não no modo que seja o ideal ainda.
Uhum.
E a parte vocal, um complicador para a gente aqui, não sei por que isso acontece em geral. Agora, a questão da terça lírica, não, porque é uma coisa mensal, né? Mas as produções de ópera, em geral, se dão aqui no período de inverno. E ali o que aconteceu foi que essa ópera O Telefone, Eu já tinha cantado há alguns anos, não vou nem falar quantos, também assim numa apresentação com piano. Então, eu já tinha a música, só que fizemos uma releitura, porque foi em português, essa última apresentação. E eu já tinha um treino vocal para aquilo. Entretanto, me deu uma crise de sinusite bem 2 semanas antes, eu acho. Uhum. Então, assim, a parte de treinamento técnico não foi o maior complicador. Uhum. Mas sim a parte de saúde, aí é aquilo, né? Remédio, lavagens, nebulização e tudo mais. Foi a surpresa que não precisava, né?
Eu brinco que quem canta em Porto Alegre canta em qualquer lugar, né? Porque com o nosso clima aqui...
Nossa! Difícil.
E tu comentaste também sobre a questão de cantar em português, né? Essa ópera, ela, por ser um tema assim tão... cotidiano, né, que atinge tão diretamente as pessoas, ela é feita, muitas vezes, traduzida para o idioma do país onde está sendo apresentada, né, então é bem comum se ela ser feita não só em inglês, mas em vários idiomas, inclusive o português. E como é lidar com essa questão, assim, de uma ópera que foi escrita em inglês, mas está sendo cantada em português?
Eu acho que qualquer ópera que se cante traduzida, desde que seja bem traduzida, o que eu não acho que é fácil também, funciona melhor, porque a maioria do público não domina outros idiomas, né? E a questão da legenda, que é usual, ela também tira um pouco, né, de quem está assistindo, porque aí tu visualmente tem que dividir a atenção. Então, acho que foi um ganho também a adaptação, né? Foi bem feita, porque tem ali a parte cômica e as piadas... Quando é em outro idioma, a gente perde, às vezes, a piada. Se tu não domina aquele idioma, não tem como. Eu acho que também, eu, como não sou falante de outros idiomas, né? Me ajudou muito na memorização e a interpretação fica mais limpa, né? Porque a gente não tem que estar convertendo o pensamento para chegar naquela coisa que está sendo dita. Então, acho que, no fim, apesar do estranhamento de cantar em português, que sempre a gente tem essa... queixa, né? O canto lírico em português, a ópera especialmente, acho que foi um ganho e gostei do resultado, apesar da sinusite.
E falando mais amplamente, O Telefone, ela é uma ópera breve, né? E bastante direta. Como é que essa linguagem moderna, ela contrasta com outras coisas mais tradicionais, como La Traviata, por exemplo, que tem uma longa duração e também tem uma carga dramática e vocal muito extensa, né? Na tua opinião, quais são, então, essas principais diferenças, principalmente em relação à preparação do cantor de uma ópera mais curta para uma ópera mais longa?
E não só mais curta e mais longa, mas uma ópera com uma linguagem mais moderna, né? Até em termos de harmonia e tudo, para uma linguagem mais convencional, mais tradicional, né?
É a parte musical, às vezes... fazendo comparativo especificamente entre esses dois títulos, né? A gente está muito habituado no meio operístico, no meio lírico, à linguagem do Verdi, por exemplo, ao passo que outras composições mais modernas, com essa harmonia mais intrincada, as melodias não são tão desenhadinhas, tem intervalos mais exigentes, então, para mim, pelo menos, é mais trabalhoso, né? E a questão vocal de não deixar de lembrar do lírico, né? Não perder o lírico porque a coisa é mais moderna, ou porque a história é mais contemporânea, ou o enredo, né? Porque existe esse fracionamento. Em algum momento, as pessoas tinham aquela tradição, e aí quando vê... a ópera não é só vestidão e lustre, né? Às vezes é uma coisa completamente distinta. Mas, assim, eu acho que a dinâmica, a intensidade de uma ópera curta, ela tem, claro, uma exigência vocal, mas mais do que isso é foco e atenção cênicos mesmo, assim. Porque tu não tem um momento para sair de cena e tomar um intervalo e voltar... Então, é muita concentração e essa parte de segurar a cena, como dizia a nossa... puxa vida. Áurea Batista. Segurar a cena. Uhum. Segurar a cena porque tu não sai dali um minuto. E se tu perder, 2 segundos, o público perde também, né? Uhum. Então, para mim, o mais exigente, o mais desafiador é isso. Porque a Traviata, ela canta, mas daqui a pouco ela sai e vai lá o tenor e canta um pouco. E tudo certo, volta e se refaz daquilo, né?
Então, para encerrar, eu gostaria que tu pudesse mencionar um trecho ou um momento da ópera, né, The Telephone, que tu consideras mais especial, seja ou um desafio técnico ou pelo valor emocional, que os nossos ouvintes precisam obrigatoriamente prestar atenção durante a escuta.
Com certeza, a área da Lucy. Porque é um momento que ela está contando uma na conversa no telefone, o que aconteceu, e ela tem muita diversidade de emoções ali. E é um momento que ela, vamos dizer assim, tem preso o tempo inteiro só nela, né? Uhum. Porque é a hora que ela está dominando a cena, o público. É um momento também que se explora um pouco mais de vocalidade, porque não tem, tem bastante malabarismo ali vocal, né? Mas no restante da ópera isso não acontece tanto. E tem a parte cênica, né? Interpretativa, que é bastante engraçado também. Tem um momento que, mesmo quando ela chora ou se lamenta, né? Ou se tá triste, é sempre engraçado. Então, a parte interpretativa ali, eu acho que é muito rica. Eu acho que é o melhor momento. Suspeito em falar.
Bom, Elisa, eu queria agradecer pela tua presença. Foi muito bom te ouvir aqui falando, né, sobre essa ópera que não é tão comumente executada, né? E ouvir também sobre as tuas experiências nesse mundo da ópera. Muito obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite, pela atenção, né? Porque eu falo pouco. E é uma satisfação poder contribuir de alguma forma compartilhando as minhas experiências.
Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.